Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Neste sábado, 9 de fevereiro de 2019, está no ar o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. No programa de hoje, estaremos conversando com as professoras a Jaiana Garcia, a Cristina Reichenbach, a Elisiane Lapazini e também a Maurícia Vincenzi, que são as diretoras das escolas de educação infantil do nosso município. Também estaremos conversando com o Edir Avrela, diretor de esportes, e ainda com o nosso prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, que esteve à frente então da Prefeitura Municipal nos últimos 20 dias aí, como prefeito em exercício, nas férias do nosso prefeito Clairto Carbone.
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Começando então o bloco de entrevistas com as novas diretoras da educação infantil do nosso município. Nós vamos então conversar com a Jaiana Carla Garcia, que é a diretora então da Escola Municipal de Educação Infantil Doce Infância, localizada no bairro Operário. Jaiana, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Obrigada então pelo espaço, né, em poder divulgar informações sobre o nosso educandário.
Bom, Jaiana, e como foi então os preparativos da escola para receber então os alunos desde o último então dia 4 deste mês?
Pensando no ambiente alegre e acolhedor, então, né, criamos um espaço ornamentado com balões, personagens e músicas infantis, onde recebemos cada família, né, fazendo então um registro em foto do primeiro dia das crianças na EMEI Doce Infância.
Então, Jaiana, qual o horário de funcionamento da escola, a faixa etária dos alunos que são atendidos e também, para este ano, como é que está o quadro de professores?
Este ano, a EMEI Doce Infância, então, atenderá a faixa etária de 0 a 3 anos, sendo ofertado berçário, maternal 1, maternal 2 e maternal 3. O horário de funcionamento é das 7h30 às 18 horas. O nosso quadro de professores, este ano, ele teve algumas mudanças devido ao concurso público, né? Teve novas nomeações e em nossa escola, então, a gente conta agora com um total de 6 professores, 7 monitores de educação infantil e 2 funcionárias para bem atender nossas crianças.
Qual a proposta pedagógica aí apresentada pela escola, então, para este ano aí de 2019?
A educação infantil, né, então, como ela é a primeira etapa da educação básica, é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na escola significa, na maioria das vezes, aquela primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos, familiares, né, para se incorporarem em uma situação de socialização estruturadas. A nossa proposta pedagógica, ela tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades de nossas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, né? Atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar. como a socialização, a autonomia e a comunicação. Nessa direção e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a escola e a família são essenciais, bem como o trabalho dos professores. Este ano será alicerçado de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil.
Então, a diretora Jaiana, da IMEI Doce Infância, do bairro Operário, obrigado pela sua participação. Deixamos então esse espaço do programa da Prefeitura Municipal para as suas considerações e deixar o convite aí para toda a comunidade portelense ainda conhecer esse educandário.
Agradeço então o espaço, me coloco à disposição de toda a comunidade para nos fazer uma visita e conhecer nossa escola de educação infantil, a qual está de parabéns, por ter sido contemplada pela administração municipal com a construção de um refeitório que já está em fase final, além da expectativa, do nosso parquinho que está para ser construído ao lado da escola, espaço este que será fundamental para o desenvolvimento e o bem-estar de nossos alunos.
E agora então nós vamos conversar com a professora Cristina Reichenbach, que assume então a direção da EMEI Turma do Giz de Cera, localizado então no bairro Isabel. E agora então vai trazer informações sobre esse educandário aqui do nosso município. Boa tarde, professora Cristina, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a EMEI Turma do Giz de Cera. Esse ano fui desafiada a estar à frente da direção da escola. Já faço parte dessa família há 4 anos, atuando como professora e coordenadora pedagógica.
Professora Cristina, então nos fale mais sobre a escola, a EMEI, Turma do Giz de Cera, sua estrutura, quantos alunos estão matriculados para este ano 2019, como é que está montado então o quadro de professores.
A nossa EMEI está localizada no bairro Isabel. Conta com 47 alunos matriculados, na faixa etária de 6 meses a 2 anos e 9 meses. Nosso horário de atendimento é das 7h30 às 18 horas. Esse ano ocorreu várias mudanças no quadro de professores. Recebemos novos concursados, professoras e monitores para melhor atender nossas crianças.
Muito bem, então, nos fale como será o trabalho pedagógico da escola e o objetivo então para este ano de 2019.
Na educação infantil, trabalhamos para que a criança se sinta autoconfiante e segura no ambiente escolar e em seu relacionamento com educandos e educadores, oferecendo a ela condições para que realmente seja uma criança ativa e questionadora, sem impor limites à sua curiosidade. E pouco a pouco, no contato com outras crianças da mesma faixa etária, ela vai construindo valores e aprendendo a respeitar os sentimentos, ideias, atitudes e direitos dos outros. Nós da EMEI percebemos e reconhecemos o aluno integralmente, favorecendo a formação e o desenvolvimento de suas funções e operações cognitivas, a assimilação de conhecimento e a elaboração de valores éticos e estéticos. Enfim, nosso objetivo é construir uma escola que venha ao encontro dos desejos e da necessidade das crianças, que realmente promova o seu desenvolvimento intelectual, emocional e social. Lembrando que escola e família devem andar juntas.
Professora Cristina, deixamos então ainda esse espaço à disposição para suas considerações finais, algum recado especial aí para a nossa comunidade.
Agradeço o espaço e convido a comunidade a conhecer nossa escola. Estamos de portas abertas. Lembrando que possuímos vagas para criança de 6 meses a 2 anos e 9 meses. Obrigada.
E assim então nós conversamos com a professora Cristina Reichenbach, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil, Turma do Giz de Cera.
E agora então conversaremos com a Elisiane Lapazini, que assume a direção da Escola Municipal de Educação Infantil Descobrindo o Saber. Primeiramente então, Elisiane, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a você, Regis, e também em especial a todos os ouvintes que nos acompanham, em especial também aqueles que fazem parte da nossa comunidade escolar, pais, alunos, famílias, professores, monitores, estagiários. É com grande alegria que hoje ocupamos esse espaço para conversarmos um pouco sobre a nossa EMEI Descobrindo Saber.
Muito bem, então, Elisiane, nos fale primeiro então como é que foram os preparativos, como é que foi a organização aí, à frente agora dessa escola, para receber então os alunos nesse então início do ano letivo de 2019.
Bem, Regis, assim, a EMEI não é um lugar novo para mim. Eu estou retornando até esta escola onde eu já atuei há 4 anos atrás como professora, como coordenadora pedagógica. Então, assim, a gente já tem um conhecimento deste espaço. E agora, então, assumo esse importante papel, né, que é gerir esse educandário. Onde desde já, assim, dos primeiros dias antes do retorno às aulas, assim, já me reuni, então, com a minha equipe diretiva, com a equipe da SMEC, a fim de nós alinhavarmos algumas metas para o ano letivo, né? Desde a organização do quadro funcional, o espaço físico, questão de materiais, enfim, de outras organizações para que a gente pudesse, então, receber bem os nossos alunos e que eles fossem bem atendidos desde o primeiro dia, né? Já que, assim, a grande maioria dos nossos alunos frequentam esse educandário desde as 7h30 da manhã até as 18h, ficam em turno integral. Então, assim, a gente pensa sempre em eles estarem bem atendidos aqui na escola. Também, já nesses dias, consegui contato, então, me reuni com o Círculo de Pais e Mestres, com o Conselho Escolar, né, apresentando a minha proposta para esse ano letivo.
E, Lisiane, qual, então, a faixa etária, as turmas que a escola possui, como é que está, então, essa organização das matrículas e até quando, se tem ainda vagas disponíveis ou não para a escola, quantas turmas a escola está hoje e qual é a quantidade de alunos?
A nossa escola hoje, ela está atendendo cerca de 170 crianças. E essas crianças, então, a faixa etária delas é de 0 a 6 anos. E a gente tem, hoje, 9 turmas, desde os berçários, maternal 1, maternal 2 e pré-escola. De 0 a 3 anos, nós temos 3 berçários, 2 maternais 1, 2 maternais 2. E a faixa etária de 4 e 5 anos, que compreende a pré-escola, nós temos 2 turmas no turno da manhã e 2 turmas no turno da tarde. Ah, sim, nós também temos vagas ainda em algumas turmas, não em todas, porque nós temos uma grande procura, mas na medida do possível que as famílias vão nos procurando, a gente vai tentando encaixar para que todos possam ser bem atendidos e que todos possam ter, pelo menos, se a gente não consegue o turno integral, né, que eles ficam o dia todo, então, pelo menos que a gente consiga atender um meio turno para que todos possam ter um bom atendimento. Outra informação importante, assim, a considerar, né, que a faixa etária dos 4 e 5 anos, que é a pré-escola, então, a partir deste ano, a gente não está mais fazendo o atendimento no turno integral. Então, esses alunos ou frequentam o turno da manhã ou frequentam o turno da tarde na nossa escola. E para essa faixa etária, então, assim, o atendimento inicia no dia 13 de fevereiro, quarta-feira. As outras demais turmas, né, dos berçários aos maternais, a gente já está realizando o atendimento desde o dia 4, né?
E também poderíamos falar, então, um pouco como é que foi o planejamento com os professores, o quadro de professores, como é que está composto e a proposta aí pedagógica para esse ano de 2019.
O planejamento, então, que a gente organizou com os professores e os monitores e os estágios, né, que fazem parte do nosso quadro funcional, a gente começou com eles na sexta-feira, dia 1º, nós fizemos uma reunião onde passamos orientações a respeito do atendimento, das rotinas, né? A informações pertinentes ao início do ano letivo. Também, assim, a gente, né, orientou bastante eles, principalmente pela questão que nesse ano a gente está recebendo professores e monitores novos para o nosso quadro, né? Professores que assumiram agora o concurso. Então, assim, a gente quer fazer esse acompanhamento para que as nossas crianças sejam bem recebidas na escola. Também foram organizados, dessa semana que passou, né, alguns momentos com contação de histórias, oficina de contação de histórias, oficina de brincadeiras, de cantigas. E também, para a próxima semana, a gente também tem organizado algumas atividades recreativas e o passeio com o Dindinho, para os próximos que virão na próxima semana. A gente busca também, né, dentro do cotidiano da escola, sempre recebê-los bem. A questão assim dos cuidados com a higiene, com o repouso, com o descanso. Outro diferencial que a gente tem também assim, é a alimentação balanceada, com adequadas faixas etárias, né? E as atividades diversificadas, a escola tem um excelente espaço escolar, né, externo também. Então temos brinquedos atrativos, cama elástica, piscina de bolinhas, playground, pracinha, gramado, pátio também, nós temos o saguão, que tem um espaço bem bom, além dos solários que eles têm. Então assim, ó, nossas crianças assim, ó, têm uma variedade de espaços para nesses dias, né, que eles estão chegando, alguns atrativos para a escola. Também a gente busca assim desenvolver nesse ano, né, bastante, trabalhar bastante a amorosidade, o afeto, né, que são importantes, porque assim, ó, eles, as crianças que ficam aqui o turno integral, né, principalmente, mas os outros também, eles precisam receber dos nossos professores, dos nossos educadores, aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, aquele colinho, né? E a escola é uma extensão da família, né? Por isso, da importância dessa afetividade com os nossos pequenos. Também, assim, a gente busca cada vez mais fortalecer vínculos entre família e escola, que eu vejo como importantíssimo para as nossas crianças, até porque, assim, ó, o trabalho que eu converso bastante com as profs, que a gente busca desenvolver, né, o processo de aprendizagem, ele tem que ser lúdico, muito lúdico, mas também que ele propicie a formação dos nossos cidadãos, né, que nossas crianças serão futuros cidadãos e que esse trabalho que aqui faremos tenha que ser de excelência e de qualidade, né? A gente deixa os filhos também, sou mãe, a gente deixa os filhos com um objetivo, né? Então, seria mais nesse sentido.
Então, professora Elisiane Lapazini, né, diretora, então, da escola Descobrindo o Saber, trazendo, então, informações aqui, assumindo a frente da escola a partir desse ano. Agradecemos a sua entrevista, né, sua atenção aqui conosco, e deixamos esse espaço à disposição para trazer mais informações sobre esse educandário e também deixar suas considerações e o convite especial aí para a comunidade portelense.
Eu que agradeço, né, esse espaço que a gente teve aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa escola. Quero dizer que conto este ano com a parceria de todos os envolvidos, toda a nossa comunidade escolar, que aqui nos se faz presente no nosso dia a dia, dizer assim e convidar também os alunos que ainda não, que estão matriculados, que ainda não vieram até a nossa escola, que a partir de segunda-feira as nossas professoras estão todas organizadas, as nossas turmas, para realizar este atendimento para os nossos alunos e que a gente aguarda todos eles na próxima semana. Então, meu boa tarde, muito obrigado, bom final de semana a todos.
Agora, então, nós vamos conversar com a professora Maurícia Vicenzi, que já vem, então, à frente da Escola Municipal Sadi Fortes. Primeiramente, Maurícia, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial a toda a comunidade escolar de nosso município, em especial a comunidade escolar da Escola Sadi Fortes.
É, bem, Maurício, então, onde fica localizada, né, a Escola Sadi Fortes e como é que está, então, o atendimento dos alunos? Quando que começou, então, as atividades do ano de 2019?
Bem, Regis, como já disseste, continuo à frente desta escola, né? A Escola Sadi Fortes, ela se localiza no bairro Rubino Marrone, uma localização, uma referência próximo ao cemitério municipal, a RGE, né? E estamos atendendo já nesta semana os alunos de turma de maternal. Iniciamos o atendimento no dia 4 e esta turma, então, de maternal, ela é novidade na escola devido um investimento feito pela administração no ano passado com a ampliação do espaço, dando a oportunidade de nós atendermos esta nova faixa etária, então, na escola, que são alunos de maternal de 3 anos de idade.
Quais são as turmas, então, que estão sendo atendidas pela Escola Sadifortes? Qual a faixa etária? Como é que está, então, a disposição aí dos turnos de aula? Pode nos passar também as informações?
Além desta turma de maternal, teremos mais 3 turmas de pré-escola, que são turmas de 4 e 5 anos, e as aulas destes iniciarão, então, no dia 13, como as demais escolas. Todos os nossos alunos, Regis, serão atendidos em turno integral. Eles receberão todas as refeições na escola, farão a hora do sono. E este ano também, Regis, teremos o diferencial na escola, que a gente vê como um ponto positivo, onde torna mais estável o nosso quadro, que são as professoras que estão vindo já deste último concurso. E também nós faremos uma pequena alteração na dinâmica do atendimento, onde no turno da manhã serão oferecidas oficinas para as nossas crianças e no turno da tarde, então, acontecerá o trabalho pedagógico. Essas oficinas serão ministradas pelas monitoras essas que ficam 40 horas na escola, então elas estarão no turno da manhã e no turno da tarde, e no turno da manhã, então, elas trabalharão as oficinas. No turno da tarde, a professora, então, estará fazendo o trabalho pedagógico com o auxílio da monitora.
Nos últimos anos vem crescendo muito o número de alunos, Maurício? Então, qual foi o diferencial aí da escola para esse aumento expressivo?
Como já coloquei anteriormente, Regis, este ano, então, estaremos atendendo com um diferencial a turma do maternal. E com essa ampliação de espaço que tivemos na escola, nós também teremos a oportunidade de trabalhar com um número mais expressivo de alunos, que nos anos anteriores, pois até o ano passado atendíamos 2 turmas em turno integral. E este ano passaremos, então, a atender 4 turmas. E a gente acredita, Regis, que esse aumento de alunos, de procura por parte dos pais, é devido ao atendimento diferenciado que temos, que é o turno integral, onde os alunos chegam em nossa escola às 7h30 da manhã, ficam até às 18 horas. Neste período das 7h30 até às 18 horas, eles são atendidos por professoras, por monitoras, por estagiárias, e eles têm o café da manhã a partir das 8 horas, eles têm o almoço, eles têm a hora do sono, eles têm lanches no turno da tarde. E então, às 18 horas, eles têm o transporte, Quem precisa do transporte escolar é beneficiado também com isso, Que leva eles para casa, para seus pais, para suas famílias, E como já falamos anteriormente, então, esse nosso integral é para alunos de 3 anos, que frequentam a turma de maternal, pré-escola nível A, que são alunos de 4 anos, e pré-escola de nível B, que são alunos de 5 anos.
Então nós estamos conversando com a Maurícia Vicenzi, que é diretora da Escola Sade Fortes, trazendo informações aí sobre o ano letivo de 2019. E Maurícia, obrigado pela sua participação. Nós deixamos ainda esse espaço, né, do programa da Prefeitura para você, então deixar mais alguma mensagem, suas considerações finais e também um convite aí para toda a comunidade portelense.
Gostaríamos de salientar ainda, Regis, que possuímos algumas vagas para alunos de pré-escola nível A, então, que são alunos de 4 anos de idade. São poucas vagas, mas ainda possuímos, né? Então, quem tiver necessidade e que ainda não procurou a escola, procure para nós podermos dar um melhor atendimento para quem precisa. Quero agradecer também, Regis, muito a oportunidade de estar aqui nesse momento conversando com a nossa comunidade escolar e também agradecer aos pais que estão confiando no nosso trabalho e deixando seus filhos, né, que são suas maiores riquezas, conosco durante todo o dia, né, nesse novo ano letivo. Obrigada. Uma boa tarde a todos.
E agora então vamos conversar com o Edir Avrela, que é diretor de esportes do nosso município, trazendo então informações aí sobre as competições esportivas que vão fazer parte do calendário do primeiro semestre de 2019 aqui no nosso município. Edir, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Municipal e da Rádio Cidade.
Muito bem, então. Circulou aí já na imprensa, né, informações aí, então, que teremos uma Copa Regional. Pode nos trazer mais informações aí, como é que vai acontecer esse campeonato, essa competição aí?
Isso, Regis. Então, a gente acabou sendo convidado aí por umas lideranças aí de 3 municípios, que seriam Campo Novo, Braga e Bicaco. Eles se reuniram lá, entre eles, e resolveram retomar o antigo regional, né, Reis? Que seria o antigo regionalito, que é mais
teve
conhecido.
Teve vários nomes, né, mas o mais popular é regionalito, né?
Isso, então o nome da é Copa Região Celeiro, promovida pela primeira liga regional, né? Então ali a gente, eles entraram em contato com a gente, né, e os dirigentes do Miraguai, do Esporte Clube Miraguai, né, e convidaram a gente para uma reunião lá que teve em Campo Novo, né. Então eu e o Nathanael de Campos, né, acabamos indo nessa reunião aí, que lá foi tratado sobre, eles explicaram para nós como seria o campeonato, né. Então vai ser a disputa tipo o Campeonato Brasileiro, né? Tipo não, igual o Campeonato Brasileiro, que seria
Copa do Brasil.
É, a Copa do Brasil mata-mata, né, Reis? Então, eles explicaram pra nós, porque assim, ó, tá chegando perto, um pouco perto do inverno, então eles querem fazer um campeonato um pouco mais curto, que não se estenda muito. Então ali, a gente teve nessa reunião aí, foi dia 31, né, numa quinta-feira, lá na sede da FUCampo, em Campo Novo. Então ali foi realizado os sorteios ali das chaves e
então já está definido aí, então as equipes vão participar e tudo mais, os jogos, né, já está definido. Então foi bem, bem pontual a reunião.
Sim, então a gente teve até eles surpreenderam, foram surpreendidos, porque não imaginavam tantas equipes, né? Então essa Copa Regional aí acabou tendo 12 cidades, né, Regis, com 15 equipes, né? Lembrando, também posso divulgar aqui o nome das cidades que vão participar, né?
Para o nosso ouvinte aí.
É, para o nosso ouvinte ficar sabendo, então, para ver que nível de campeonato muito bom mesmo, né? Que Portela vai participar e vamos tentar trazer esse campeonato para nós aqui. Então, na cidade, as cidades participantes são Humaitá, Criciúmal, Campo Novo, Tenente Portela, Horizontina, Santo Augusto, Coronel Bicaco, Esperança do Sul, Derrubadas, Barra do Guarita, Braga e Ajuricaba. Lembrando, Regis, que Criciúmal entrou com 2 equipes, Campo Novo com 2 equipes e Santo Augusto também acabaram entrando com 2 equipes.
Fechando aí então as 15 equipes, né?
Isso, fechando.
As equipes aqui, nós temos aqui informação, as equipes que vão participar é o Atlético de Campo Novo, o Atlético Tiradentes de Santo Augusto, a Associação Juricaba, né, o Miraguai de Portela, o CMD de Esperança do Sul, o Tabajara de Campo Novo, o Gaúcho do Braga, a Associação Maitá, o Tamoio de Criciúmal, o Hidráulico de Santo Augusto, também o CMD de Rubadas, o Tigre da Barra do Guarita, Sementes Ramel de Bicaco, Flamengo de Criciúmal e o Atlético de Horizontina. E Terente Portela, quando é que joga, Edir?
Isso, então no sorteio acabamos caindo lá com a Associação de Juricaba, né? Então nós vamos jogar com a Associação de Juricaba, lembrando que a Juricaba montou o Livre e o Veterano. Ah, lembrando também, né, que seriam duas equipes, né?
Duas equipes
por município,
duas,
né?
Duas categorias?
É, isso, duas categorias.
Livre
então,
e Veterano.
Isso, então o Livre, a Associação Juricaba, né, vai entrar com o Livre e a Nova Ramada aqui vai entrar com o Veterano. Então a gente vai jogar dia 3... lá em Nova Ramada.
3 de março?
Isso, o primeiro jogo de ida, né?
Lembra? Vai as duas equipes lá, o Veterano e o Livre.
É, o Veterano e o Livre. E dia 10 de março, convidando até todo mundo, né, que gosta do esporte, que queira ali prestigiar, na Baixada, né, do Miraguai, ali teremos o jogo de volta entre a Associação Juricaba e Miraguai Terente Portela.
Então a equipe do Miraguai foi convidada e o município, claro, sendo parceiro aí para fomentar aí a prática do regionalito, que muitos anos também, Portela já participou, já foi campeão sub-17, já teve várias equipes se envolvendo, e essa vez então Miraguai novamente representando o nosso município, né, lembrando aí que é uma liga independente, mas é claro que, como o Edir está aí participando do programa, o município sempre apoia essas iniciativas, né, Edir?
É, lógico, né, então a gente quer agradecer especialmente, né, ao prefeito Carbone, né, que acaba apoiando a gente em todos esses eventos que o município, sempre de uma maneira ou outra, acaba ajudando, né, entre a inscrição, viagens ou uniforme. É uma forma que a gente sempre acha de ajudar, dentro das maneiras legais, né, então a gente procura dar uma força para o esporte em si cada vez crescer mais dentro do município e esperamos agradar o público que gosta e que não tenha nada para fazer durante o final de semana. É esse o nosso objetivo, né, Regis? É montar esses campeonatos, entrar nesses campeonatos, participar para, né, o povo em geral aqui dentro do município poder
amantes
assistir.
Do futebol.
Isso.
Então vem aí a Copa Região Celeiro de Futebol de Campo, categoria Veterano e Livre Masculino. A abertura então será dia 10 de fevereiro, agora amanhã, né, em Campo Novo, com o duelo entre Atlético de Campo Novo e Atlético Tiradentes da cidade de Santo Augusto. Então é o jogo único amanhã, domingo, dia 10, então, né, como abertura oficial. E Portela então jogará nos dias 3 e 10 de março, então.
É, lembrando novamente aqui, né, era isso que a gente falou meio por cima, assim, lembrando novamente aqui, então, que é um mata-mata, né, Reis?
Jogo lá e cá.
É, lá e cá. Não tem o gol qualificado, vale o saldo de gol, mas não tem o gol qualificado.
Okay.
Que seria, tu faz gol fora, vale tipo 2 gols, né? Então, se a gente perder lá de 2-0, ganhando 2-0 aqui, decisão pros pênaltis, né?
Mas saldo de gols
vale. É, o saldo de gol vale, só não vale o gol qualificado, é o saldo simples, né, Reis?
Muito bem. Edir, falando em campeonato de futebol de campo, teremos o campeonato de futebol de campo em Terente Portela também, é isso?
Isso, Reis. Então a gente acabou tentando se organizar para entrar o ano passado, né? Na verdade, Reis, mas daí a gente acabou optando pelo campeonato de futebol 7, que era uma coisa mais rápida, então nós já estávamos entrando no inverno. E esse ano a gente ouviu e decidiu, ouviu os torcedores, os jogadores, atletas, todos vinham pedindo para a gente reerguer novamente o futebol de campo, que em Portela está mais de 5 anos sem ter um campeonato de campo aqui dentro do município. Então a gente conversou, a gente analisou e resolveu voltar as atividades novamente com o futebol de campo, né, Reis? Então a gente passa aqui para convidar os dirigentes, as equipes em gerais, né, do município, que dia 18/2/2019, às 17h30, no Centro Cultural, a gente vai fazer a primeira reunião, né, Reis?
É daqui então uma semana, quase, né? Dia 18, na outra segunda-feira.
Isso. Na outra segunda-feira, então, a gente vai passar melhor o nosso projeto, né? Lembrando também que a gente conta com com a parceria do nosso amigo Regis aqui, né, que sempre está nos ajudando. É. Então a gente terá essa reunião aí dia 18/2, né, às 7h30, no Centro Cultural. Então convidamos especialmente os dirigentes e quem tiver alguma equipe, né, Regis, se tiver qualquer equipe aí...
saber como é que vai ser, está convidado.
Isso, então, segunda-feira, tá?
Isso aí.
A gente pensou em algumas ideias aqui, só para deixar mais ou menos os ouvintes também por dentro do que seria mais ou menos a reunião, que lá vai ser só os dirigentes, então os ouvintes assim, vão de repente ficar curiosos como é que vai ser. Então a gente pensou, como o Futebol 7 deu certo, essa parceria que a gente fez com o veterano, colocando o veterano junto e liberando os jogadores de fora. Então acabou tendo 20
equipes.
É, 20 equipes masculinas, mais 10 femininas, né, Regis? Então, foi excelente, né? Claro que a gente teve altas e baixas por causa do clima-tempo, né? Que acabou não ajudando muito. Mas a gente, por isso que se organizou um pouquinho mais cedo esse ano e vai tentar pegar um verão aí para ser mais proveitoso aí nos finais de semana. Então, a gente pensou assim, Regis, em liberar 4 jogadores de fora, né? Que possam jogar, pode de qualquer município, não tem inscrição dos municípios, e também, obrigatoriamente, o veterano, né, Reis? Como falei antes, deu certo no campeonato de futebol 7, a gente vai colocar também no campeonato de campo, para ver se continua essa parceria dando certo com os veteranos. Então, obrigatoriamente, estar 3 atletas veteranos dentro de campo, né, jogando.
Alguns campeonatos da região, do município da região, já fazem isso, né?
Já está fazendo isso.
Já adota esse sistema aí, né?
E está dando certo, né, Regis?
Está dando certo, né?
Então, a gente tem essa curiosidade também aqui no município de fazer essas alterações aí, tá?
Para fomentar novamente também, despertar, né, a participação dos esportistas aí no campeonato de campo, né?
Isso. E daí nivela um pouco as equipes também, né, Reis? A gente acaba...
Uma super equipe e também...
A gente percebeu aí no campeonato de 7, né, que foi muito disputado, foi as equipes tudo meia parelha, né, não teve nenhuma que se deslanchou assim, foi tudo bem nivelado, né? Então, lembrando, né, que os veteranos é ilimitado, pode contratar o jogador veterano quantos quiser em cada equipe, né? Só que assinou a súmula, né, Reis? Assinou a súmula obrigatoriamente, também vai ter obrigatoriamente, vai ter que jogar.
Vai ter que entrar em campo um pouquinho.
Vai ter que entrar em campo. Não tem tempo limitado, né, mas terá que jogar. Porque aconteceu no futebol 7 de veteranos assinarem a súmula e ficar no banco de reserva ali e não jogar. E não é isso que a gente quer. Então a gente quer que os veteranos joguem também, né? Por isso que a gente está colocando os veteranos junto aqui.
Tá certo, então, dia 18 de fevereiro, reunião para a organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Leandro Portela. Interessados em saber mais, participe da reunião.
Né? Isso.
Lá será apresentado o regulamento, algumas ideias aí e tudo mais. Isso que o Edir falou e muito mais vai ser apresentado, então, nessa reunião do dia 18, às 7h30 da noite, no Centro Cultural.
Isso. Então, tá. E lembrando também, Regis, aqui, uma escapadinha rapidinho aqui, que esse campeonato a gente optou. Né, vai ter uma conversa com os dois presidentes dos dois clubes aqui dentro da cidade, né? Então a gente optou por deixar dentro da cidade.
Pode ser só nos campos aqui da cidade.
Então a gente vai ter uma conversa.
Então também é uma equipe ou outra que está organizada, mas que não tem estádio, não tem campo para jogar, não precisa se preocupar.
Não precisa se preocupar. Isso aí. Então é essa a nossa intenção. Porque no SEC também, né, já esteve um monte de equipes que não tinham campo ali, vieram conversar com nós, a gente acabou ajeitando num campo aqui, né, outro ali, então...
Não precisou
assediar a gente, mas assim, ó, o que é a nossa ideia interessante, seria o povo, o público em geral, poder assistir, né, aqui dentro da cidade, porque tem pessoas que acabam não tendo carro, não tendo um transporte, então não vão em certas comunidades, então aqui dentro da cidade, até a pé, de bicicleta, né, eles acabam ficando mais perto.
E volta a movimentar mais os campos de futebol do nosso município, né? Como anos atrás aí, esses regionais, o municipal mesmo, isso, né? Então fazia muita movimentação no final de semana, era aquela disputa sadia, as torcidas e tudo mais, e isso se perdeu com o tempo. Então, o resgate é fundamental e é importante para a permanência, né, do esporte na nossa sociedade. Muito bem, então, Edir, obrigado pela sua participação aí, parabéns pelas iniciativas, então, sucesso também nessa empreitada de 2019, quanto departamento de esporte também, quanto de esportista que sempre se envolve também aí. É. Quando não está organizando, está jogando, né?
Está jogando, né? Você também, né?
É. Então, gostamos disso, né?
Isso.
Gostando de participar. Valeu, então, Edir, obrigado e deixamos espaço aí para suas considerações.
Beleza, Regis, um abraço aí aos ouvintes. Tomara que dê mais um campeonato certo aí, que o clima também nos ajude. Então, deixo meu, de antemão, já meu agradecimento especial aos dirigentes e aos interessados que vêm nos procurar aí e que tenham uma boa tarde.
Ainda queremos destacar aqui que há vagas, algumas vagas ainda restantes na rede municipal de ensino, do maternal ao nono ano. Então, quem faz 4 anos de idade, quem completar os 4 anos de idade até o dia 31 de março, é obrigatório estar matriculado em uma escola. E também a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto destaca a importância de crianças dos 6 meses de idade até os 3 anos de estarem frequentando uma escola de educação infantil, ao menos aí o meio turno. Queremos também reforçar aqui o lembrete, o aviso, que a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município atende em novo endereço. Tá? É junto, em anexo à escola Ayrton Senna, ao lado do Clube Comercial. Ok? Então, quem precisa de informações, se dirigir então à Secretaria de Educação em novo endereço, junto à escola Ayrton Senna, ao lado do Clube Comercial, antiga escola CNC.
E agora então no nosso programa nós vamos conversar com o senhor Valdir Machado Soares, que é vice-prefeito do nosso município e esteve à frente da prefeitura nos últimos 20 dias como prefeito em exercício, nas férias do nosso prefeito Cleito Carbone. Muitas atividades, muitas ações desenvolvidas aí então no início do ano de 2019. Primeiramente, Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, cumprimentar ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. Saudar a nossa comunidade, Tenente Portela, o pessoal da região que acompanha esse espaço e dizer da satisfação de estarmos aqui hoje na condição de prefeito em exercício, nas férias do prefeito Cleito Carbone, ele que retorna na segunda-feira, né? Dia 11 está retornando, depois de 20 dias aí de férias, e nós dizer que nesses dias que estivemos à frente do Executivo Municipal, também tivemos muitas ações aí sendo encaminhadas, que dizem respeito ao conjunto todo, administração, secretarias, departamentos, enfim, e que foi muito interessante para todos nós.
Teve aí a posse de servidores, teve a posse de secretários, já se manifestaram no programa aí na semana passada, né? Tem acompanhamento das atividades, tem processo seletivo transcorrendo aí também, teve um processo do tipo que encerrou, um que está aberto, então temos vários assuntos aí, né, nesses 20 dias, né, Valdir? É claro que, além disso, todas as atividades que já vinha acompanhando no período aí que estava, né, trabalhando junto com o prefeito Carbone. Então, começamos aí então pelos serviços que foram desenvolvidos aí.
Nós temos dito, Regis, a todo instante, sempre que conversamos com secretários, conversamos com servidores ou com a comunidade, temos dito que as ações que fizemos e que estamos encaminhando nesses primeiros dias do ano de 2019, a grande maioria diz respeito ao planejamento que a administração como um todo fez no ano de 2018 para serem executadas nesse ano. E desde o início, os primeiros dias de janeiro, quando o Carbone estava na função de prefeito, e nós, nesses dias que assumimos, o que fizemos foi dar encaminhamento a essas ações, e que internamente são muitas ações que devem acontecer para que o executivo ande com normalidade. E felizmente muitas conquistas boas nós já anunciamos aqui em outros programas, que nos dá muita coragem para dizer que 2019 a gente espera que seja de muitas realizações para a administração municipal como um todo. E destacar, assim, nós estamos iniciando o ano letivo nas escolas municipais, então temos aí com a secretária Silvânia de Borba, à frente da secretaria, já fazendo um trabalho especialmente de montagem do quadro de professores nas escolas, ela que recebeu vários servidores novos na semana que passou, a gente deu posse aí a 27 servidores, né, todos para a educação, monitores de creche, professor de séries iniciais, professor de anos
da
educação infantil, dos anos iniciais e da educação infantil. E dizer que com isso, né, dia 4 já tivemos as creches dando início às atividades, né, são 4 escolas de 0 a 3 anos, e temos agora, então, a partir do dia 13, né, na próxima semana, então, na quarta-feira, iniciando o ano letivo, então, em todas as escolas da rede municipal. Né. Então, foi um preparativo grande da secretaria, e nós tivemos aí, apoiando, então, essas ações, e a posse dos servidores, né, mostra o comprometimento da administração municipal com a educação do nosso município, à medida que repõe profissionais que se aposentaram, que saíram da atividade, para que nós já iniciemos o ano letivo com essa condição. Então, foi atividade muito importante, e que a gente deseja a todos os profissionais da educação do nosso município, a secretária Silvane Borba, a toda a sua equipe,
os novos diretores,
as novas direções, já estiveram aí falando, né, e dizer, então, a todos o conjunto dos servidores da educação, desejando aí, né, aos nossos estudantes, às nossas crianças, um bom retorno a esse ano, né, de 2019 para as aulas. Foi feito um trabalho enorme de preparação, então, para receber todos novamente nesse ano, né. Então, cumprimentar essa equipe toda da educação, que a gente sabe do esforço que se faz para que o início de um ano letivo seja feito com qualidade, e isso foi um esforço conjunto de todos. Também falar, Regis, de algumas outras atividades, especialmente a questão da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que temos aí, como temos assim, sido noticiado, Tenente Portela, são em torno de 700 quilômetros de estradas rurais, e que demandam a todo instante manutenção, melhoria, e com os novos equipamentos que foram colocados à disposição da Secretaria no final do ano 2018, né, nós começamos já a sentir bem palpável, né, quanto nós podemos render com essa aquisição. E aí reconhecer no secretário Remo Orboni, na equipe, especialmente nos nossos trabalhadores lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, operadores, motoristas, toda a equipe, né, o esforço nesses dias na melhoria e recuperação de estrada. Então, foram muitos trechos já melhorados. Exemplo disso, encerramos toda a Terra Indígena Guarita, que nós havíamos iniciado uma melhoria e recuperação aí no final de 2018, e encerramos agora, na semana que passou, aqui no setor do Pedra Lisa, né, dando uma condição de trafegabilidade para os moradores dos setores da Terra Indígena. É muito utilizada essas estradas, né, também para escoamento da produção, que sai lá de dentro, enfim. Então, foi um trabalho muito importante que encerramos nesses setores. Temos ido para outras localidades fazendo esse trabalho, aqui próximo da cidade, nos últimos dias, aproveitando o fato de nós ter uma cascalheira aqui próxima que estava disponível, a recuperação de vários trechos próximos aqui da cidade, até para que nos próximos dias nós consiga reagir e fazer trechos maiores no interior, comunidades como Lajado Leão, que carece de uma recuperação, né, e a gente quer fazer isso com qualidade. Nós ainda tratávamos na semana com o secretário Remo Orboni, né, da necessidade de nós fazer esse trabalho planejado, mas que a gente vai e possa ir com toda a equipe de máquinas necessárias para fazer um trabalho de qualidade. Então, são essas comunidades que nos próximos dias estaremos trabalhando, são muitas, né, e que a gente espera dar continuidade. Uma malha de estradas muito extensa, né, algumas agora demandam a questão do transporte escolar, né, então a gente estamos priorizando essas vias aí para serem recuperadas, assim como a todo instante nós temos escoamento e produção, ora essa produção diária como o leite que sai das propriedades, ora a produção mais escalonada de grãos, agora em janeiro, fevereiro foi a questão do milho, mas daqui uns dias temos a soja, e a gente quer a todo instante trabalhar para que essas estradas vão de uma forma permanente e contínua, recebendo reparos sempre que necessários. Então, a comunidade tem sido compreensiva, nós temos dito isso sempre, né, e pedimos, né, porque à medida que nós estamos fazendo, as famílias também têm dado um retorno da satisfação de poderem estar andando em estradas com condições. Isso demonstra o respeito que temos por quem está lá no interior, pela família que está lá no meio rural.
É destacado aqui nas notícias, né? Alto Alegre, Manchinha, Perimetral, né? Glória, Nossa Senhora de Saúde, Marca da Pedra, os arredores do Distrito de São Pedro, né? Becker, Pinhalzinho, Nossa Senhora de Saúde, Perpétuo Socorro, Braço Forte, Linha da Paz, e, né, bem como o Rodrigo falou, também, né, Terra Indígena Guarita. Então, várias estradas aí que puderam ser atendidas nos últimos dias. Essa questão dos últimos, agora até estamos passando, Valdir, por alguns dias já sem chuva novamente no município. Tem chovido ao redor de Portela, né? Derrubadas, está gaúcha, até um pouco dos municípios próximos aí, tem até densidade grande de chuvas, também ventos, granizo, e aqui em Três de Portela não tem chovido. Como é que está a situação da produção e também na questão da água, né? Se tem alguma informação para passar para a nossa comunidade.
Nós temos uma preocupação, realmente, isso que você fala, diminuiu de forma bem o volume de chuva nos últimos dias.
Choveu bastante, choveu bem e agora...
E está trazendo algumas preocupações, especialmente, primeiro, com relação ao abastecimento de água. A gente conversava com o secretário Morboni, a equipe, né, nós temos aumentado muito a abertura de bebedouros, limpeza de bebedouros nas propriedades rurais e também o abastecimento de algumas famílias com água potável. A comunidade sabe, nós temos um caminhão pipa que ele só carrega água potável, né? Então a gente pega geralmente em poços artesianos ou da Corsan aqui na cidade, e a gente quer dizer aqui de público, né, o reconhecimento que temos aí pela Corsan, aí ao gerente o Maurício e toda a equipe, que sempre tem sido parceiros, às vezes com dificuldade também no abastecimento de água da Corsan para as famílias urbanas, e tem sido parceiros com a administração municipal, nos fornecendo água de qualidade para que essa família lá do interior que hoje está necessitando de água receba uma água de qualidade, Regis. Então, muitas famílias estão recorrendo à secretaria para pedindo ajuda, água. E a gente pede a compreensão das pessoas, né? Também que nos ajudem economizando ao máximo essa água, somente para o consumo humano, né? E a gente, mas tem essa esperança aí de que na semana que vem, né, a previsão, a meteorologia prevê o retorno da chuva, né? E também em função das nossas culturas de verão aí, que necessitam muito de chuva. Tem trazido prejuízo também para o nosso trabalho de máquinas, né? Já me dizem que diminui muito a umidade do solo, também o serviço de máquinas não tem a mesma eficiência, né? Então a gente diminuiu um pouco o ritmo até por isso. Mas a esperança é que a semana que vem, então início da semana, essa previsão se confirme e a gente resolva em parte, né, o abastecimento de água dessas famílias que hoje estão demandando. E também a gente possa melhorar o nosso trabalho de máquinas aí na recuperação de estradas.
Serviços também desenvolvidos, é claro, na cidade, né? Secretaria de Serviços Urbanos aí, ações de limpeza e reparo de calçamento e outras ações aí que estão sendo desenvolvidas também, né, Roger?
É uma atividade intensa, o secretário Clóvis assumiu, né, agora nos últimos dias e pegou uma secretaria onde algumas pessoas se aposentaram, bastante gente aposentada dessa secretaria, uma equipe reduzida que a gente espera resolver, nos próximos dias, com o concurso público, a gente poder chamar alguns servidores para essa área. Mas lembrar aqui, né, e cumprimentar o Clóvis, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, que tem feito um esforço enorme, né, em manter a cidade limpa. Então, os últimos dias, roçadas de ruas, de trevos, de alguns locais públicos aí que foram feitos por essa equipe, e também a retirada de galhos, né, de algumas ruas aí da nossa cidade, alguns bairros que estava demandando. E nós temos dito a todo instante que nós não estamos seguindo, né, um ritmo de poda normal. Então nós vemos poda lá em julho, agosto, no inverno, e estamos vendo poda em janeiro, fevereiro, de forma desordenada. né? Até porque a poda, né, permitida pela questão ambiental, pela legislação ambiental, é aquela poda de formação, de condução de uma planta e não podas drásticas como tem sido feito. Então isso tem demandado o ano todo, né, um serviço intenso para a Secretaria na retirada de galhos. Nós queremos trabalhar esse ano, já vamos alertando a comunidade, né, no sentido de nós nos organizarmos, a administração e a comunidade, né, para que a gente faça somente a poda que é permitida e que a gente faça numa época do ano que nos permita, então, a administração fazer o recolhimento. Porque senão não é bom para nós, não é bom para o bairro, não é bom para os moradores daquela rua, né, que a todo instante vem entulho sendo jogado, restos de podas, né, e que às vezes a gente retira de um morador num dia, no outro dia alguém coloca. Então queremos organizar e vamos pedindo já, desde já, a compreensão da comunidade, que nos ajudem a resolver, porque é tão bom chegar no bairro, chegar naquela rua e ver isso limpo, organizado, mas ele também tem a função da comunidade de contribuir. Da mesma forma, os entulhos, né, gerados aí, nós temos hoje uma empresa que faz o recolhimento de entulho, nós temos visto muito entulho. Pessoal, terminou a obra, né, o entulho fica lá, a prefeitura nem sabe que aquele entulho foi colocado e fica ali criando problema para o morador, criando problema para os moradores daquela rua, dando um aspecto indesejável para a nossa cidade. Então nós queremos essa parceria também. Até de problemas de insetos, né? E coisas. Ah, às vezes obstruindo a passagem da água na rua, trancando um bueiro, né, gerando transtorno. Então, nós
a consequência
queremos,
é muito grande, né? Não,
então nós queremos também,
pátio, nós criamos essa, um transtorno muito maior para a vizinhança toda.
Essa compreensão da comunidade.
Exatamente.
Né? A obra, aquele resíduo de uma obra lá, ou de uma limpeza de um terreno, é a obrigação do cidadão, né, que ele faça isso. Né? Temos uma empresa hoje que realiza no município esse serviço e dizer o seguinte, né, que também não podemos retirar esse entulho da rua, da frente da nossa residência e levar para qualquer lugar. Então essa empresa
hoje, regular, né,
ela está licenciada, ela leva para um local adequado, onde ela é fiscalizada, né, e aí nós não podemos também recolher esse entulho dali e jogar na beira da rodovia em um local qualquer,
nas avenidas, nas ruas perimetrais, por aí, né?
Terreno baldio, a gente tem visto isso, né, de forma irregular. Então, temos dito, né, o esforço que a Secretaria de Serviços Urbanos vem fazendo, melhoria de algumas ruas aí também com patrulhamento, onde ainda não há calçamento e rolagem. E a gente acredita que em 2019 a gente vai avançar bastante também na questão da Secretaria de Serviços Urbanos, nesses trabalhos de estruturação da nossa cidade. Mas a gente sabe que, por si só, o poder público não vai conseguir fazer tudo isso. A comunidade tem que ser parceira. Nós acreditamos nesse bom senso. Hoje é nosso recolhimento do lixo doméstico, que é uma obrigação do município sim fazer, está sendo feita. Né? Temos, né, pequenos ajustes para fazer aí na reciclagem, né, mas que tem um trabalho já de qualidade, que nós esperamos também que esse outro material aí que é colocado na rua a gente possa trabalhar junto com a comunidade e melhorar bastante também o aspecto da nossa cidade, Regis.
Tá certo, o nosso vice-prefeito é o Valdir Machado Soares, né, função de prefeito em exercício aí no período de 20 dias. Também temos aí a questão, Valdir, está aberto aí um processo seletivo para a contratação de médico veterinário para o nosso município, né?
Destacar, Regis, isso aqui é uma conquista importante que nós trabalhamos junto com as entidades ligadas ao setor rural, que é a contratação de um profissional médico veterinário por 20 horas que vai atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Rural voltadas especialmente para as agroindústrias. Nós temos muitas agroindústrias aí que estão se estruturando, né, e que precisam desse apoio, por isso nós abrimos esse espaço e estão abertas as inscrições, que vão do dia 5 ao dia 12, né, de fevereiro. O pessoal que é interessado pode consultar ou no site da Prefeitura, na página da Prefeitura, ou diretamente na Secretaria de Administração, né, mais informações sobre esse processo seletivo. Antes de finalizar, eu quero aqui também fazer um agradecimento aos nossos secretários, aos nossos servidores, e a nossa comunidade, né, pela compreensão que tiveram conosco nesses dias que estivemos à frente do Executivo Municipal, né, agradecer a confiança de todos, né, e que nós nos esforçamos para atender a nossa comunidade também, como internamente está acompanhando as atividades que a administração municipal vem realizando. Agradecer a compreensão de todos nesse período e nos colocar à disposição, então, da mesma forma de todos nos próximos dias como vice-prefeito.
Tá certo, então, Valdir Machado Soares, nosso vice-prefeito e na função de prefeito em exercício, obrigado pela sua participação neste programa e, é claro, todos os sábados temos aí o espaço disponível para trazer informações. Semana que vem aí estará plenamente, né, nas atividades, né, acompanhando normalmente, assim como vinha trazendo as informações para a nossa comunidade. Então, o microfone, né, está mais uma vez à disposição para essas informações finais. Aí.
Então, Regis, agradecer a todos mais uma vez e desejar um bom final de semana e que a gente possa, a partir da semana que vem, com o retorno do prefeito Carbone, nós, na função do vice-prefeito, continuamos à disposição da comunidade, estaremos lá especialmente acompanhando as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas, de qualquer forma, à disposição de todos. Uma boa tarde.
E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Grande Portela neste sábado, 9 de fevereiro. Uma produção do Departamento de Comunicação, apresentação e produção foi de Regis Carnel. A todos desejamos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.